Amigos ligados no sexto round, está no ar a edição de número 369 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA. Renato Rebelo, como sempre, abrindo alas. E essa semana vamos fazer a prévia, vamos tratar do UFC 286. É isso que vai rolar na Inglaterra no próximo sábado. Mais um pay-per-view, segundo pay-per-view do mês de março, né? O mês de março tá recheado, em que Leon Edwards lutará em casa e tentará defender o cinturão contra Kamaru Usman. Será que o pesadelo nigeriano retoma? Tem também uma luta da década, né? Justin Gaethje, Rafael Fiziev, entre outros contornos. E para isso temos o time caseiro completo aqui. Começando por ele, Lucas Carrano, o nosso Sheik do Bahrein, neném do Sheik, que está no bico do corvo, né, Carrano? Tá mal, quase pereceu nas últimas horas. O que tá acontecendo? Te envenenaram no Bahrein, Carrano?
Pô, fala, Renato, no sexto round, cara. Pois é, estou aqui à base de Levanix, que é o famoso Levofloxacina de 500 mg. Se tiver algum médico aí ouvindo o podcast, por favor, comente aí se o doutor aqui me receitou um remédio legal, porque eu tava com a garganta inflamada esses últimos dias e, porra, me...
Doutor naquele machucou tua garganta, né? Carrano?
Não. O doutor passou nem perto da minha garganta. O negócio tava tão feio que eu cheguei pra consulta médica, sentei lá, aí ele me perguntou o que tá acontecendo, eu contei pra ele mais ou menos, porque eu tinha recuperado a voz, porque eu acordei com a garganta inflamada, não tava conseguindo falar. O que pra mim, eu falo pouco, né, uma tragédia sem precedentes. E aí ele perguntou, cara, eu abri a boca um pouquinho assim, o maluco bateu a lanterna do outro lado da mesa, ele falou, tá bem ruim mesmo, viu? Daqui eu tô vendo. E aí ele me receitou lá um antibiótico, uma porrada de coisa. Tô aqui medicado, mas enfim, se eu falar alguma bobagem aí, ou se eu errar minha previsão, é bom pelo menos que eu tenha a desculpa, posso falar que eu fui drogado contra a minha vontade e que por isso estou falando insanidades.
Carrano, alguma opinião sobre o homem que preencheu o seu buraco, o Leandro, que já foi pessimamente apelidado? Esses membros, vocês chamam, são um bando de animais, né? Já apelidaram o rapaz de Editor Calvo. Você tem alguma opinião sobre o Leandro ainda?
Eu tenho. Não, pô, o Leandro é o Leandro que eu chamo de Gustavo, né? Gustavo, não. De que eu tava chamando ele? Thiago. Eu chamei ele de Thiago. Ele vai editar esse podcast e ele vai, porra, vai me arrebentar todo no podcast, fazer eu falar coisas horríveis. Que eu chamei ele de Thiago várias vezes. Você também, pô, pelo amor de Deus, não posso falar nada. Respeita o enfermo, pô.
Bom, segue. E temos ele aqui também, o galã de Niterói, o nosso querido 01 do MMA, que nos encontramos na última sexta-feira no LFA, em Cajamar. André Azevedo, que também tá no bico do corvo, né? Outro que vai, não tem expectativa de vida nessa rotina dele. Acho que mais uns 5 aninhos já bate as botas, né, André? Como vai?
Pô, se não bater as botas, eu vou estar aparentando aí uns 80 anos de idade, né? Pegada forte. Mas estamos aí pra isso, né, cara? Estamos aí pra isso. E daqui a pouquinho os filhos vão crescendo também. A situação, a calma, né, cara? As noites sem dormir são bravas, né? Com duas crianças. Né? Fácil, trabalhando pra caramba. Um abraço aí pra todo mundo. Melhoras, pô, o Carlinho tá ruim aí, tá com a garganta ruim, né, cara? Brabo.
Machucado.
Tô no Rio, né? Pois é. Eu tô no Rio aqui, a gente veio comemorar o aniversário do Léo aqui com os amiguinhos da antiga escola dele, com a família que ficou aqui no Rio. E aí agora o áudio não tá lá, essas coisas, né? Que eu tô sem meu microfone profissional aqui, tô falando do telefone direto, mas vai dar pra gente...
Casa da sogra, né, André?
Casa da sogra, exatamente.
Renato, roubando Wi-Fi. Vou comprar um microfone aí pra deixar na casa da sogra do André, dá condição de trabalho pro trabalhador, pô. Tem que deixar um dos 18 endereços registrados do André. Tem que ter um microfone profissional. Um profissional desse calibre não pode trabalhar com equipamento improvisado, não?
Não é? Eu já tô reclamando que a internet dela, de vez em quando, falha. Que o Wi-Fi meio vagabundo aqui, já reclamei, né? Após fazer minhas necessidades da manhã aqui de porta aberta, porque casa da sogra é assim, né, cara? A gente não respeita, né? Faz cocô de porta aberta, pede pra pegar o papel.
Essa senhora deve gostar muito do André, cara. Olha, que mala, hein?
Como um filho. Pois é. E o nosso encontro foi rápido, né, cara? O evento do LFA bom pra caramba, porrada comeu, 154 em Cajamar. A gente conversou rapidinho que eu já tava metendo o pé, que no dia seguinte tinha um UFC pra botar no ar cedo, né, Renato?
É verdade, coitado. Fiquei até com pena do André, cara. O cara tá na transmissão, o cara tava em transmissão desde 1h, terminou o evento ainda, você e o Caio Borralho ainda fizeram quase 1 hora de pós-evento. Eu falei, meu Deus, o que que tem pra falar mais? E aí saiu, ainda tinha que bater papo. Então, André, coitado, tá no osso, mas vamos cair dentro aqui do UFC 286.
Because I want to fight with Chuck here.
André, começar contigo porque é uma cria do LFA, né? O Gabriel Santos Mosquitinho, 26 anos, 10-0, nocauteou as duas últimas lutas no LFA, a última em 28 de janeiro. Você já estava transmitindo o evento. Agora, campeão peso-pena, super promessa, ele é, né, jovem ainda, cearense, só que vai pegar um rabo de foguete tremendo, né? Aceitou essa luta semana passada, até para entrar no UFC, contra o Leroy Murphy, o milagre inglês, luta em casa 11-0 com 7 nocautes. E aí, André?
É, no card principal, né, cara? O moleque vai estrear no card principal, brother. É, eu tenho quase certeza que acho que é a sexta luta de cima pra baixo.
Rebaixaram a luta pro preliminar, é.
Acho
que o Leroy Murphy ia lutar no principal e aí eles meio que trocaram aqui a ordem. Acho que, se eu não me engano, vai ser a última luta da primeira parte da televisão.
A luta principal do card preliminar, né? Então, o que acontece? Cara, conheço o Gabriel, narrei a luta dele de cinturão do LFA contra o Zé Delano, que é um lutador, bom lutador, Zé Delano, experiente. Cara, esse moleque é completo e o que me chama a atenção, ele é cearense, mas hoje ele treinou lá na Evolução Thai no Sul, Curitiba. Hoje ele tá treinando na Atos com o Davi Ramos, o Toquinho, com a galera aqui no Rio de Janeiro, né? Chamou a atenção desse rapaz, além das habilidades técnicas, né? Que ele é muito completo. Ele é um peso-pena grande, ele é alto. E não é muito alto, mas é um peso-pena alto.
Não,
e,
eu cara, vi aqui ele tem... André, peraí, desculpa. Eu vi aqui ele tem 1,75m. Então, quando tiver 1,75m, se refira à altura ideal do homem alfa. Bom, boa altura.
Do homem alfa moderno. É, eu não falo alto porque os habitos tinham 1,85, né? Mas 1,75 é alto para 66 quilos, né? Então, ele... A cabeça dele, cara. O moleque é muito focado e tem a cabeça diferente, assim. Só um caso rapidamente para ilustrar isso. Eu tava no café da manhã do LFA, no sábado, né? Aliás, na sexta-feira, no dia da luta, ele ia pegar o Delano. Sentei na mesa, por acaso, na mesma mesa do Delano. Fiquei batendo papo com o Zé. E aí, Zé? Eu fiz a pergunta assim. E aí, Zé, como é que foi a noite? Ele, foi boa, tudo bem. Comi bem. Aí, quando eu tava saindo do café, o Mosquitinho tava chegando no buffet pra fazer o prato dele, né? E eu fiz a mesma pergunta pro Gabriel. Falei assim, Gabriel, e aí, como é que foi a noite? Ele falou assim, boa o suficiente pra ser campeão hoje, sacou? Moleque sagaz, assim, esperto e... Você vê que é um cara, uma energia, assim, pra frente, sabe? Então, eu tô na expectativa e tomara que ele faça uma boa luta contra o Leroy.
Falando em brasileiro pegando rabo de foguete, ô Carrano, a gente tem o Jafel Cavalcante Filho, é de Juazeiro, na Bahia, o apelido é Pastor, 29 anos, da Nova União, 14-2 no MMA, entrou pelo Dana White Contender Series, é produto do Chotô, né, evento do Dedé Pederneiras, e vai pegar na estreia dele no UFC o Mohamed Mokaev, né, o Carrano, 9-0. E aí, os brasileiros estão com abacaxis no colo.
Rabo de foguete, né, o Jafel vai pegar possivelmente uma das grandes promessas aí que surgiram recentemente nas categorias mais leves, certamente uma das principais promessas, né, bicampeão amador, mundial amador, invicto no MMA amador, invicto no profissional, Mohamed Mokaev, um estilo que lembra muito o Khabib Nurmagomedov, né? Até pela forma como amassa os adversários e tal. Ele, obviamente, tem passado mais dificuldade à medida que os desafios foram se intensificando, mas é o lado A dessa luta, aquela luta em casa. O brasileiro, inclusive, os brasileiros parece que estão sendo... É o outro lado da moeda, né? O que o brasileiro passa aqui, o gringo passa no Brasil de vir aqui e ter que... ser casado contra um brasileiro que, às vezes, perigosíssimo, é o que tá acontecendo com ele. Se vencer, porra, não vou nem dizer, né? Não é a melhor estreia possível, assim, de longe seria a melhor estreia possível para ele bater um cara que tá sendo cotado aí por muita gente como futuro campeão, talvez até já aí no próximo ano, talvez no máximo daqui a 2 anos, com possibilidade, inclusive, de ser um dos mais jovens da história, né? Ele é um cara muito novo ainda, tem um longo caminho pela frente, o Mokaev, e vai aparecer como favorito, certamente. A outra luta também, fiquei de olho nesse Sam Patterson, viu? Esse moleque também, já vi ele lutar algumas vezes, lutou aqui no Brave, lutava lá na Inglaterra. É bom lutador também, vai enfrentar o Yanal Ashmoz na luta seguinte essa do Mokaev, só pra não deixar
de registrar. Curte o Yanal, Carrano?
Não, nem Yanal, nem Yavaginal, nada. Deixa
que isso, Carrano? Tô falando do nome do cara, vou. Vai que baixaria.
Tem que cortar. Vai ter que cortar essa parte.
Que baixaria. Vai
que eu tô fazendo aqui a musiquinha, o BG.
É o futuro, é o milagre. Esses apelidos em inglês são bem batidos, né? Mas, o André, temos Marvin Vettori retornando, né? O Marvin Vettori que, até agora, só perdeu pro Adesanya e pro Robert Whittaker nos últimos quase 7 anos. Ou seja, é aquele cara, né? Barra todo mundo, mas não consegue passar desses dois, que também ninguém consegue. Só que agora ele vai no alto risco, baixa recompensa, pegar o georgiano Roman Dolidze. E a Georgia tá em alta, né? O Merab Valishvili fez o que fez com o Piotr Jan. O Dolidze é o nono do ranking, vem de 4 vitórias consecutivas. Nocauteou o Jack Hermanson, nocauteou o Phil House, nocauteou o Karl Dacaus. Mas é um grande salto em termos de competição. Você acha que o Dolidze é tudo isso ou o Vettori é favoritíssimo?
Cara, não acho que o Dolidze é tudo isso, mas também não acho que o Vettori seja favoritíssimo, porque também eu não acho que é tudo isso. Eu acho que são dois lutadores medianos, dois lutadores que não lutam bonito. E eu vejo essa luta, posso errar assim, feio, mas eu vejo essa luta sendo aquela luta de 3 rounds, de grade, luta amarrada, sabe? Ninguém querendo se expor muito. Eu acho que são dois caras que fazem muita força e eu acho que vai ser mais ou menos por aí. Dois pesos médios, grandes, fortes e fazendo essa luta de grade, essa luta encardida, ninguém querendo errar, e eu acho que vai ser mais ou menos por aí. Mas, cara, não arriscaria botar esse favoritismo todo no Vettori, não, cara. Não arriscaria, não. Acho que se equivale.
Carrano, alguma coisa a comentar do retorno de Gunnar Nelson, que não luta... Quer dizer, ele lutou em 2022, né? Mas de 19 até agora, ou seja, nos últimos 4 anos, ele fez só uma luta com o Takashi Sato. O que que perdeu? Perdeu o tesão, Gunnar Nelson? O que que acontece? E o que que você acha desse casamento com o Brian Barberena, que é um verdadeiro funcionário, né, do MMA, né? Luta 5 vezes por ano e vem de derrota pro Rafael dos Anjos em dezembro.
É o casamento de opostos, né? O Brian Barberena que, pô, se pudesse, ele luta com 3 vezes na mesma noite, né? Luta com o colega lá no... Enquanto tá aquecendo, com o segurança estão levando ele pro octógono, com o adversário lá dentro, se bobear, ainda luta com alguém na saída, no estacionamento. E o Gunnar Nelson, que parece ser, né, aquela... Ele parece que representa muito bem aquele estereótipo do que já foi bastante, para quem curte Fórmula 1 e tal, já foi muito repassado aí por Kimi Raikkonen, Mika Hakkinen, o pessoal ali da Finlândia, ele é islandês, né, não é da Finlândia, mas os nórdicos ali que tem aquela coisa meio blasé. O Gunnar Nelson não é o cara mais de sangue quente que a gente conhece, e isso acho que fica meio representado pela forma como ele parece que tá meio, se lutar bom, se não lutar também não tá bom. É, aparentemente o fio da meada aí, né, o trem da história passou no que disse esse...
Peraí que o André tá na casa da sogra, ele quer fazer um comentário, só que a internet não ajuda. Vai, André.
Não, eu ia falar que o cara tem o carisma de uma porta giratória do Banco do Brasil, pô. Resumindo, né? O cara não...
Porra. Sabe qual é a minha impressão? A minha impressão é que ele perdeu pro Leon Edwards, perdeu pro Durinho e desanimou. Falou assim, ah, pô, se eu não tô aqui pra ser melhor, vou ficar cumprindo tabela. Aí o cara entrou numa...
O trem da história passou, cara. Assim, não dá pra imaginar. Muita gente até pensava que ele poderia ser um cara que ia chegar. Ser campeão é difícil, né? Bastante unilateral, mas talvez até, quem sabe, fazer um title eliminator, uma luta um pouco mais acima ali, e pelo visto nem isso vai acabar rolando. E me parece que agora tá ali, lutando quando... se diverte, obviamente, lutando, né? Curte. Então, quando dá, parece uma oportunidade legal, principalmente nesses eventos que são ou na Irlanda ou no Reino Unido, que é mais perto de casa, né? Ele mora e treina na Speed Island. Parece ser o que mais interessa ao Gunnar Nelson, mas virou esse tipo de lutador que tem horário e local pra lutar bem claramente, né? Não aparece em qualquer caso. Não é um funcionário do UFC, é um funcionário do UFC quando diz respeito ao mercado europeu ali, mais pra essa região. Das ilhas ali da Grã-Bretanha.
E aí, na sequência, a gente tem uma luta que não tem como ser ruim, né? Já é candidata à luta do evento, luta do ano. Eu ficaria chocado se não fosse a luta do evento. Tem que acontecer alguma coisa muito espetacular, mas Rafael Fiziev e Justin Gaethje não tem estratégia, não tem plano B. É basicamente uma colisão de carros, né? O Justin Gaethje é um wrestler All-American que deixa o wrestling em casa, se recusa a fazer wrestling no MMA. Se eu não me engano, desde a quinta luta profissional, ele basicamente não tenta a queda, a não ser quando ele tá muito enrolado, sendo nocauteado, né? E o Rafael Fiziev é um campeão de Muay Thai, tem uma defesa de queda excelente, se precisar, a gente viu contra o Rafael dos Anjos, mas que vai ser, né? Os dois só marcham pra frente, nenhum contra-golpeia muito bem. Primeiro, é difícil essa luta ter qualquer variável que não seja porrada franca, e número dois, é difícil essa luta chegar até o fim, né? pessoal reclamando, ah, mas pô, tinha que ser 5 rounds. Isso não vai durar 5 rounds, né? Eles foram trocar porrada franca, o Fiziev e o Gate, alguém vai cair. O Fiziev é favorito, porque, né, tem todo um background no strike, tem dezenas de lutas de Muay Thai na carreira. E o Gate, assim, também, no boxe dele é bom, luva de 4 onças, se pegar, derruba. E aí, André, você acha que o favoritismo na teoria do striker mais refinado, que é o Fiziev, ou aqui é briga de foice no escuro?
Não, eu acho que o favoritismo é do Fiziev, tá? Por conta do jogo que o Gate gosta de fazer, prefere fazer, que é trocar. E aí, nessa briga de foice aí, nessa troca, o Fiziev tem mais armas, é mais habilidoso e tem poder de nocaute também, né? Se o Gate fosse um cara que investisse um pouco mais nas entradas de queda, ele tem um excelente wrestling, mas como você mesmo disse, a gente já viu várias vezes, ele simplesmente não usa porque tem medo de cansar, né? Ele mesmo disse que se cansa muito com isso, mas acho que ele perde uma grande oportunidade de botar o wrestling pra jogo e vencer as lutas. Então acho que muitas lutas que ele acaba perdendo é porque ele não faz o jogo que ele deveria fazer. Se ele resolver fazer mais uma vez isso e mostrar o seu QI de luta reduzido, ele tem grande chance de ser nocauteado. Mas também não duvidaria que fosse uma luta extremamente violenta de 3 rounds, tá? Porque são dois caras que aguentam porrada também. Só que nessa troca, você tem um Gate que bate muito pesado, mas você tem um Gate que tem um queixo já combalido. Então nessa, eu acho mais fácil o Gate não encontrar o Fiziev se movimenta muito rápido, e o Fiziev botar o jogo dele em prática e acabar nocauteando o Gate. Então eu vejo favoritismo uma vitória por nocaute do Fiziev ou uma vitória por pontos do Fiziev. Nesse caso, eu não consigo enxergar a forma do Gate ganhar, a não ser que ele venha com uma estratégia completamente diferente que o Fiziev não espera, que é usar o wrestling. E aí, se ele consegue derrubar no primeiro round e botar a mão dele dura, do jeito que é, pesadíssimo, por cima num ground and pound, aí ele tem chance de vencer. Porque uma coisa é assim, o Fiziev tem boa defesa de quedas. Beleza. Vai lutar com o Rafael dos Anjos. O que ele vai pensar? Pô, claro que o Rafa vai querer me derrubar. E aí você vai com a defesa de queda se preocupando com aquele fundamento. Agora, contra um Gate, ele já vai assim, cara, o cara não derruba ninguém. Ele vai vir pra trocar comigo. E aí você pega o desprevenido. Então, se eu fosse treinador do Gate, coisa que não sou e tô longe de ser, eu iria com a estratégia de derrubar dessa vez.
Não é só trocar, né? Não vai. O treinador dele é de boxe, é o Trevor Whitman, ele não gosta. O Gate é estranho.
Esse moleque é um desperdício, cara. É um desperdício. Esse moleque podia estar muito mais longe, podia tomar muito menos porrada do que ele toma se ele usasse o wrestling, cara. Eu acho mó viagem, cara. Acho mó viagem.
E o Gate vem fazendo a dança da galinha constantemente, né? Nocauteado pelo Charles, levou knockdown do Chandler, levou knockdown do Ferguson, foi finalizado pelo Khabib. Então, né? Não é também 34 anos, né?
O André falou sobre entrar pra trocar e eu acho até generosidade, porque na maioria das vezes a estratégia do Gate não inclui não necessariamente trocar, né? Ele pega muito do playbook do Homer, naquele episódio dos Simpsons que ele luta contra o Dredrick Tatum, né? Que é o Mike Tyson, que ele não podia falar o nome dele, que o Homer chega lá, fica parado e a estratégia dele é ficar tomando soco até o cara cansar e depois ele vai só empurrar o adversário. Só que contra o Tatum, que é pô, um lutador de altitude, não funciona. E parece que a estratégia do Gate muitas das vezes é isso, ele entra com exposto, né? Cabeça aberta contra um cara do nível do Fiziev. E já ficou claro nas últimas rodadas também, dano acumulado, um nível de competição mais alto, esse volume de exposição dele é muito grande, né? Não é só, pô, vou entrar pra trocar e vou e bate sai. Não é, cara, é entrar e plantar o pé no chão e rodar o braço, né? Não é necessariamente também uma trocação muito técnica, é abaixar o queixo e levantar a mão, pô, não tem
mais. Vocês já viram como é que ele tá ele falando? Eu acho que ele já tá com umas sequelas já de tanta concussão, fala meio babando, meio a língua maior do que a boca.
É o punch drunk, né, o bêbado de socos, como disse o americano. Mas cara, sei lá. Bom, vamos
mas
ver,
né? Mas vai ser divertido a luta, vai ser, né? Isso aí é inegável. Pô, se essa luta for ruim aí, é que nem... Chandler, é papo de parar mesmo, não casar mais esse estilo de luta. Porque essa aí é daquelas que desde quando anunciou já se sabe que vai ser um lutão.
E o Gate é o terceiro do ranking, o Fiziev é o sexto. Se o Fiziev passa, fica ali muito próximo do Tyron Shot. Talvez só faltaria uma luta com o Poirier, alguma coisa do tipo, né? Vamos ver a luta mais importante da carreira dele. E não é impossível também o Gate nocautear. O Fiziev Ev já foi nocauteado pelo Magomed Mustafaev, que não é campeão mundial de Muay Thai, mas acertou o golpe certo na hora certa e derruba, né? Luva de 4 onças é um terror. Mas na luta principal, gente, a gente tem o terceiro encontro de Leon Edwards e Kamaru Usman. Como é que foi o primeiro? Usman, wrestler, botou pra baixo, 3 rounds, pontuou, bonitinho, ganhou. Como é que foi o segundo? Usman não se deu bem no wrestling no primeiro round. O Leon Edwards venceu, né? Conseguiu até ir bem no chão. Só que aí, água mole em pedra dura, o Usman insistiu, levou o segundo, levou o terceiro, levou o quarto round, tava levando o quinto, matou o jogo do Leon Edwards com queda, com grade, né, com aquela imposição física do grappler superior. O Leon Edwards não conseguiu continuar, né, defendendo. A luta parecia absolutamente dominada, até que aquele chute alto espírita nocauteou o Kamaru Usman. Então agora temos duas vertentes de pensamento aqui. A primeira vertente é, pô, o Usman dominou ele na primeira luta, é só fazer mais do mesmo, né? Repete aquela estratégia e mão alta, mantém a distância correta e agora já tá vacinado, não vai tomar outro chute daquele. Não cai no golpe singular mais forte do Leon Edwards. Essa é a primeira vertente. Usman favorito. A segunda vertente é a seguinte. O Usman já é um rapaz que vai completar agora 36 anos. Nenhum lutador volta 100% igual de um nocaute brutal com chute na cabeça como aqueles. Pode ser que passou o auge do Kamaru Usman, pode ser que ele já venha uns 5% mais defasado e que dessa luta ele não consiga implementar aquilo. Leon Edwards é campeão, cheio de motivação, cheio de autoestima, lutando em casa, pode fazer algo diferente. E o Edwards está numa forma física espetacular, né? A gente vem vendo ele treinando. Qual dessas duas teses vocês gostam mais?
Cara, eu fico mais um pouco do lado de que o nocaute pode ter sido forte demais pra confiança do Kamaru Usman, sabe? Antes da primeira luta, eu fui uma das pessoas que disse aqui que tava com a pulga atrás da orelha, que achava que o Leon Edwards ia vencer. Obviamente é uma cagada homérica, né? Não tem nada de poder mediúnico, nem mesmo de... Era só uma impressão que tava. E nesse mesmo campo das impressões, me parece, talvez seja difícil se recuperar, principalmente tão rápido. Eu não duvido que o Kamaru Usman seja capaz, né? Eu não vou ficar surpreso segunda-feira que vem, chegar aqui e falar: nossa, mas como é que o Kamaru Usman conseguiu vencer o Leon Edwards? De forma alguma. Mas a minha impressão, o meu feeling e tudo que eu me leva a crer, que é, por mais que ele vá ficar esperto com aquele chute alto, podem haver outras coisas que podem acabar pegando ele de surpresa. Ele estava realmente fazendo uma luta muito boa, precisa fazer poucos ajustes para poder vencer, mas a barreira, principalmente psicológica, de uma derrota... Pode ter certeza que, da mesma forma que não vai ser o mesmo Leon Edwards que vai entrar lá, não vai ser o mesmo Kamaru Usman. Ele pode até, pô, se descobrir e me surpreender a todo mundo e aparecer um lutador melhor, mas vai ser diferente. Não vai ser... Aquela caminhada ali do vestiário até o octógono não vai ser igual. Ele vai estar num ambiente extremamente hostil. A torcida inglesa é famosa também por fazer muita pressão, principalmente quando é um atleta da casa. Lembrem-se também que o Leon Edwards é de Birmingham, deve muita gente de Birmingham para Londres. O pessoal, os Brumies, são bem diferentes do pessoal de Londres. Eles têm uma cultura esportiva muito maior, então esperem, eu acredito, uma atmosfera bem pesada. E, claro, não vai ser novidade, nada disso, mas eu acredito que isso pode acabar fazendo uma diferença. Eu ainda acho que vamos ver uma leve vantagem aí pro Leon Edwards. E espero, né? Posso estar redondamente enganado. Inclusive, eu falo essas coisas pra vocês me zoarem mesmo quando acontecer o contrário, mas espero que na segunda-feira que vem a gente vai estar falando aqui da primeira defesa de cinturão do Leon Edwards.
Rapaz, vou falar pra vocês que essa, pra mim, é uma luta muito, muito equilibrada, cara. Muito equilibrada por conta desses fatores que o Carrano citou. Acho que na bola ali, na porrada, o Kamaru tem um jogo mais impositivo, mostrou isso por sei lá, 9 rounds e meio, né? Não me lembro se a primeira luta deles foi de 5 rounds ou foi de 3. Foi de 3, então mostrou isso por 7 rounds e meio, né? Naquele chute derradeiro do Edwards.
Jornalista fazendo conta ao vivo é um problema. Carrano sempre chama a atenção pra isso, né?
Trauma de qualquer jornalista é ter que fazer conta ao meu irmão. Até um mais um ao vivo, o negócio já começa a embananar, não tem jeito.
E olha que eu fiz faculdade de ciências contábeis, mas foi há tanto tempo que eu já nem lembro. Porra, mais.
Faz meu imposto de renda aí pra mim, então, já que você não tá fazendo nada mesmo,
André. Eu nunca fechei nenhum balanço na minha vida, rapaz. Não sabia nem fazer um razonete em T, quem dirá imposto de renda. Aqui, Não, mas vamos lá. Assim, na bola, eu acho que o jogo do Camaro tem mais armas para vender e mostrou isso. Aquela imposição física ali que você falou. Mas tem a questão psicológica de ter perdido pro Edwards, tem a questão psicológica de lutar na casa do adversário e tem muito disso que o Carrano falou da recuperação do combate. E não é recuperação só psicológica, é recuperação física mesmo. Do dano que você sofreu, daquela porrada, do tempo curto. Então eu acho que por isso, e claro, isso aí já faria com que as coisas se equilibrassem, na minha visão, tá? Mas aí você tem o Leon Edwards, que vem numa fase muito boa, mental e física. Mental por quê? Vem confiante, que ganhou o cinturão, e física, porque, cara, ele tá numa crescente física, enquanto o Camaro já vem numa descendente, já tá um pouco mais velho, sabe? Então eu acho que por isso o Edwards leva um pouco de vantagem, mas assim, 2% a mais, entendeu? Daria 52-48 pro Edwards, só por conta dessas coisas que a gente não pode tocar, sabe? Essas coisas que a gente que ficam meio que subjetivas. Mas, sabe? Eu não, é a luta que eu tô assim. Ainda me surpreende se o Edward chegar e meter aquele chute derradeiro que ele mandou lá de cara, logo. Pau! Entendeu? E não me espantaria se o Camaro fosse na bolinha do tornozelo dele no primeiro lance, cara. A gente vai ter que assistir ao vivo no sábado, porque vai ser um jogo de xadrez, cara.
Onde vai passar essa luta, André? É na Band ou no Record? Onde é que passa?
UFC Fight Pass, semana de luta, nosso aplicativo. E a semana, inclusive, a gente vai ter coletiva de imprensa na quinta, de tarde, 2 da tarde, vai ter o resenha especial, 1 da tarde, pesagem às 3. E aí, no dia seguinte, o evento começa às 2 horas da tarde, com pré-show às 1:30 da tarde. Então, um horário alternativo pra galera poder curtir, né? Ali pela hora do almoço, no nosso aplicativo UFC Fight Pass.
Olha só, e olha, aqui o Carrano e o André basicamente concordaram, né? Eles acham que o Leon Edwards tem alguma vantagem pela parte fisiológica, tem a idade, a confiança, lutar em casa, soma isso tudo, né, numa luta desse nível, faz sentido. Agora, eu acabei de entrar naquela casa de apostas azul de letras brancas, que também patrocina o UFC, e começa com S, depois tem um T.
E o portal do Esporte Radical?
Parecido.
A galera que anda de skate e tal, que faz
parecido,
o...
Parecido, parecido com skate. Eu acabei de entrar lá, e olha só, pra surpresa, vocês estão achando que o Leon Edwards é um pouquinho favorito, né? As odds são as seguintes: Leon Edwards zebra na proporção de 3-1.
Que isso, pai?
Sério? Camaro Usman pagando 1.42, Leon Edwards pagando 3.05. Caramba. O pessoal tá contando que o Usman vai repetir a dose. É aquele negócio, né? O Usman precisa ter 25 minutos perfeitos pra vencer, né? E o Edwards precisa de uma conexão. Mas o pessoal tá indo de Usman aqui. E o Fiziev Gage, só pra complementar aqui, rapaz, fiquei surpreso. Fiziev pagando 1.44 e o Gate 3. Gate zebra na proporção de 3-1.
Mas aí... Eu entendo mais essa, pra ser sincero, viu? Essa até me parece... Assim, eu também acho que pode estar um pouco exagerado o volume, mas se você falasse comigo 3-1 em favor...
Você curte um volume exagerado, duas... Carrano? Não pode, não, né?
Nem no exagerado. Bahrein, irmão, não pode. Nem, né? Normal, nem exagerado. O negócio aqui, o volume aqui é tudo no mudo. A televisão aqui é só no mudo, tem porra nenhuma. Mas eu vou te ser sincero, cara. Olha, se você falasse comigo assim, pô, favorito aí, 1.5 pra 1, 2-1, agora 3-1 é muito favorito, cara. Eu achei surpreendente, eu fiquei meio chocado com essa informação. E vou te dizer, mas eu sempre gosto de falar isso também, né? E se der segunda-feira que vem o Camaro Usman tivesse vencido, você chegar e falar, pô, mas aí ó, venceu, mas não, a precificação antes é a percepção. Não me parece que é uma luta que a percepção é que vai ser tão desequilibrada assim em favor do Camaro Usman. Não, achei curioso esse número aí, me pegou desprevenido.
Isso deixa claro que a galera tá apostando no pragmatismo do nigeriano, né? Sim. Chegar, botar pra baixo e fazer aquele...
Fortaleza mental,
jogo,
né?
Isso aí, pôr aquele jogo de amar. O que também não duvido de nada disso acontecer, não. Não duvido mesmo. O cara dar a volta por cima e voltar, pô, com o jogo dele afiadíssimo. O problema é que nesse bolo todo também, o Camaro vem de algumas lesões sérias, né? Na mão.
Ele é todo... Tava com a mão lesionada, né? O Durinho fala isso, né? Ele é todo talhado, né? O joelho ferrado, emendado. Mão ferrado, quadril, ele é todo zoado, assim. O Camaro Usman...
ferro quadril, Renato,
ou não? Não, obrigado. O Camaro Usman, ele não vai ser um lutador que vai chegar a 40 anos lutando, não, cara. É mais aí um, dois aninhos e olha lá.
A medicina tá evoluindo muito, né, Renato? Inteligência artificial, micro... coisa aí, daqui a pouco ele vira um homem bicentenário.
O chat de pitino Não faz quadril novo ainda, não.
Esperar um pouco. Impressora 3D, chat PT, imprima o quadril 3D pra mim, por favor, pro Camaro Usman.
É, cara, eu acho que o Camaro tem uma aura de invencível, assim, de super campeão de invencível tão grande, cara. E por conta da idade das lesões, eu não duvidaria do cara meter essa luta contra o Edwards, caso for nocauteado de forma brutal ali, pendurar as luvas, cara. Tirar a luva no octógono e falar,
também não.
Pra mim não dá mais, não duvido.
Agora, se for o contrário, né, André? Se o Usman bater o Edwards, vai embolar esse ranking peso por peso de uma forma, né? Porque ele passa o Volkanovski, o John Jones ele não vai passar, mas ele passa o Volkanovski, o Makhachev vai sentar e chupar o dedão de novo, né? O sonho dele era ser o número um, vai cair pra quinto.
Pois é, vai comer uma peça de picanha no Ramadã de tanta raiva, né? Vai quebrar o jejum de raiva, né?
Pois é, exatamente.
Vamos ver o que, que vai rolar, né? Mas luta, mais uma luta desse card que a gente vai pra, assim, pegar pipoca, olhos vidrados ali pra ver o que vai sair de cachorro desse mato, né, cara? Agora, o Renato, você viu nas odds aí como é que tá a Joanne Wood contra a Luana Dredd, a brasileira, que tá numa posição boa no card, né? É a terceira importância da noite aí em Londres.
Olha, entrando aqui de novo na casa do S, a Jojo Calderwood paga 1,60 e a Luana Carolina paga 2,48. Então a brasileira é zebra na proporção de 2,5 para 1. Você acha justo, André?
Rapaz, assim, a Joanne Wood na O2 lá em Londres, né? Ela é escocesa, mas é dali, já treina em Londres e tudo há um tempo. Ela é como se fosse a Chris Cyborg lá. Vai ser ovacionada na hora de entrar. Tá nessa posição do card, não é à toa.
Porra, André, desculpa, mas essa comparação da Jojo Calderwood com a Chris Cyborg doeu aqui no meu apêndice.
Colocar essas duas na mesma frase, se não for assim, Chris Cyborg luta e Jojo Calderwood faz algo que também é conhecido como análogo a MMA.
Não, eu digo por conta do...
Do fan following, eu entendi.
Following. Por causa disso, de favorita dos fãs, né? Não, não tô comparando de jeito nenhum habilidade técnica. Eu acho que em pé pode complicar, acho que o caminho mais fácil pra brasileira seria botar pra baixo e tentar jogar com a KDU de costas no chão, que é pior pra ela, entendeu? Mas entendo o favoritismo da Wood.
Bom, antes da gente terminar, deixa eu ler aqui a opinião de alguns membros do canal do Sexto Round. Daniel Mazadomedov. Tô com pressentimento de que esse vai ser o evento da zebra. Edwards e Fiziev, não sei se é zebra, tendo suas mãos levantadas. Não, Edwards é zebra, o Fiziev é favorito. Vou apostar 1% do novo salário do Carrano nesses caras. Já dá pra comprar um carro novo. Tá ganhando tanto assim, Carrano?
Que isso, cara? Tá doido. Nem um pouco, inclusive.
Ó, o Iago Gomes é o contrarian. Deve acontecer a mesma coisa que na primeira luta. Não vejo o Usman passando muito trabalho, não. E deve dar gate, apesar da minha desconfiança no queixo dele. Então ele vai de Usman e gate, que são companheiros de treino, né? Estão treinando juntos pra esse card.
Como é que ele chama mesmo?
É o Iago Gomes.
Iago Gomes Whitman, certo? Exatamente, então é um parente do Trevor Whitman lá.
O Eduardo Santiago tá profetizando. Algo me diz que o Gate vai trazer o Wrestling All-American pra jogo. Difícil, né? Será que teve um juízo a essa altura do campeonato?
O problema é o seguinte, né? Porque se apostar que o cara vai criar juízo e tomar tenência depois de ficar apanhando consecutivamente na cara. Tenência nesse esporte é o contrário, né? É o cara ir perdendo o juízo ao longo da carreira.
O Ricardo Xavier de Oliveira, que é o Ricardo de Medellín, né? Teve na live dos membros essa semana. O Edwards vai ganhar, isso é bom pro UFC. Ele é o número certo pro Conor disputar o terceiro cinturão. Você acha que o Conor aceita o Leon Edwards, ou Carrano?
Pô, que isso, cara. Tá louco, imagina. Venderia pau. Pra caramba, né? Se fizesse Irlanda, Inglaterra, não sei o que, mas não vai nem a pau.
O Israel Lopes tá dizendo que o Usman vai ser nocauteado no primeiro round. Justin Gaethje faz a dança da galinha, mas vence no final do primeiro round com um lindo nocaute. O Lucas Carlos.
Justin Gaethje aposta faz a dança da galinha na casa de aposta, paga um centavo pra cada um milhão apostado, né? Não é bem uma aposta ousada.
Ó, o Lucas Carvalho diz que o Usman vai debulhar o Edwards na grade com direito a open bar de pisão no pé. Aí vai ser chato, né? Todo mundo aqui de Usman. Usman, ó, o Ali Abdulhamid, o Usman vai ligar o senso de urgência e vai amassar o Edwards. Aí a gente entende, né? Porque o Edwards é zebra nas casas de apostas. Porque o grosso aqui do público tá todo mundo no Usman. Ó, Jaburanga, Usman amassa Edwards. É, o Wesley tá dizendo, vencendo ou perdendo, vai ser a última luta do Usman com 77 quilos. Vai subir de categoria. Pois é, né, cara? Se o... Aí tem o lance do Adesanya. O Dana White falou isso, né? De como o Merab de Vastilivili tá no sal por causa de não querer lutar com o Sterling, né? E o Adesanya também, de repente, travou os planos do Usman de subir pra 84 quilos. Ele, inclusive, foi campeão do TUF com 84 quilos. É, pode ser que agora...
O Usman 84 quilos.
Pois é. Pode ser que agora, com o Poatan lá, ele se anime, né? Vamos ver. É uma teoria interessante. Ó, Wagner Trovo, Wagner Silva, Usman. O Wagner Silva tá dizendo que o Usman vai dominar. O Aleph Ribeiro, o Usman vai ser mais agressivo, vai amassar. O Usman vai retomar o cinturão, Eduardo Moreira junto. É quase unânime. Poucas... Ah, só o Luciano Ferreira tá dizendo, o Usman Edwards vai ser no contest por dedada no olho do Usman. Aí é muito específico, né?
Ah, não, o Igor... E o Edwards, por mais uma dessa, não tem condição na carreira dele não, né?
Pois é. O Igor Spatz tá dizendo, Edwards vence mais uma vez e o Fizer vai parecer fácil o nocaute. Ó, Nicolas Cartana, não consigo entender essa desconfiança de todos no Usman, ele vai dominar o Edwards. O Usman recupera a cinta, segundo o Leonardo Santiago. Cara, eu não tava entendendo muito aquelas odds de 3-1 do Edwards, mas agora tá fazendo sentido, né?
Muita gente vai me zoar segunda-feira. Se eu tiver errado, hein?
O Gabriel Pitbull Oliveira tá falando, o Usman vai voltar pragmático e fazer 50-45, sem muita margem, né? Bom, não é impossível, né? Vamos ver o que acontece.
Hey, I'm not surprised, motherfuckers.
Meu querido Carrano, um grande abraço pra você, melhoras aí da garganta que tá ferida, que você retome, hoje meteu atestado, né? Não trabalhou hoje achei atestado. Que tá bravo. Mas
eu trabalhei de casa, pô, foi, descansa carregando pedra, pô, é difícil. Eu também meti o atestado, era reunião, e-mailzinho. Na hora que eu falei que já tava conseguindo falar de novo, me meteram numa chamada lá. Complicado.
Ó, Carrano, um abraço pra você e quero saber se temos o abraço da cobrinha também.
Renato, temos o abraço da cobrinha, sim. Esse evento do final de semana, inclusive, poderia nos render alguns abraços da cobrinha, mas eu vou deixar um específico aqui que ficou. Eu acho que até a sua resenha, inclusive, pós-evento, foi meio abraço da cobrinha. Eu podia dar um abraço da cobrinha, por exemplo, pro Alexander Romanov, que perdeu a luta pro Alexander Volkov, que é famoso por ter gameplays brilhantes, por exemplo. Seria um justíssimo no abraço da cobrinha, foi nocauteado aí com 2 minutos de luta. Mas eu vou dar um abraço da cobrinha aqui, que na verdade é meio que um puxão de orelha e um alerta pro nosso querido Piotr Jan, e eu explico por quê. Nos últimos anos foi derrotado pelo Merab de Vastilivili, fez aquele antijogo tradicional e característico dele, muita gente falou, talvez ali, meio questionar, não sei o quê, mas é o seguinte, nos últimos anos, pelo que me parece pelo menos, o Piotr Jan, que é um cara que é muito bem quisto pelo público, né, até porque luta realmente pra frente, sem sombra de dúvidas, um dos caras mais talentosos categoria, me parece ter se acomodado bastante nessa posição de ser um cara que é notoriamente um dos melhores da categoria, para muita gente o melhor, e tá fazendo pouco dentro do octógono para poder justificar. E a gente tá vendo as ações dele só caírem. Aljamain Sterling, vai só ver. O Patati, Merab, todo mundo vai passando e o cara vai ficando para trás. O cavalo selado não precisa passar várias vezes. Então fica o abraço da cobrinha pro Piotr Jan, que parece que tá dando muito ouvidos a essa história de que, perdi roubado, fiz isso e tá faltando um pouquinho mais de sangue no olho aí para poder correr atrás e sair com os resultados. Não é possível que tenham rolado 6 conspirações seguidas contra ele, né? Não é o caso. Então fica esse puxão de orelha / abraço da cobrinha pro Piotr Jan, para que ele não precise aparecer nesse quadro mais, e sim, a gente tá falando dele aqui como um futuro de segunda vez campeão, alguma coisa do tipo.
Meu querido André, melhoras aí, força nessa jornada. A gente foi tentar marcar um almoço na próxima sexta-feira e a sua resposta é que sexta-feira você não almoça, né? Você vai almoçar quarta e domingo, né? Basicamente pela rotina, mas muita força e quero saber se temos um abraço do Pachequinho.
Pois é, cara. A rotina tá puxada, realmente. Eu achei que o Carrano ia fazer uma piada, né? Que ter o Aljamain Sterling como campeão é ruim, mas pior ter Ian, né? Achei que ele ia fazer essa...
Nossa, que isso!
Olha, cara,
Bicho, sem brincadeira nenhuma. É por isso que o seu salário é 3 vezes maior que o meu do Renato. Não tem a menor coisa. Cada centavo investido na vossa pessoa é justificado. Não, que coisa maravilhosa. Que isso, cara.
Eu aprendo muito.
Vou sair aqui, cara. Do estádio, vou pagar ingresso de novo e vou voltar.
Eu sei que essa hora, nossa audiência, nossos amigos aqui do sexto round foram ao delírio com essa piada maravilhosa.
Só vai ter que pausar o podcast, André, para poder ir e voltar, porque senão não vai conseguir.
Pois é. Bom, vamos lá. Um abraço do Pachequinho dessa semana, rapaz. Vai pro Bruno Bulldog Silva. Cara, moleque ficou quase 3 anos parado, voltou, pegou o moleque Tyson Nan, porra, experiente Tyson Nan, meteu-lhe uma bicuda no queixo, deu um meme maravilhoso, a cara do Tyson Nan ficou bizarra. Depois, não satisfeito, foi lá, apertou o pescoço, levou mais um bônus de performance, terceiro bônus seguido do Bulldoguinho, que é um cara pequeno pra categoria, mas tem uma mão pesada, nocauteia, e agora finalizou, faixa preta de jiu-jitsu. Então, 3 lutas, 3 bônus de performance. Depois de 3 anos parado, ele voltou desse jeito. Então, tá de parabéns. Poderia dar o prêmio também pra Ariane Lipsky, que lutou bem. Pro Vitor Petrino, que fez uma ótima estreia, uma guerra contra o Anton Turcalli, já no card principal. E levou o bônus também, levaram o bônus de luta da noite. Mas eu vou deixar aqui pro Bruno Bulldog, pô, pelo tempo parado, pelo terceiro bônus seguido. Então, vai pro Bruno Bulldoguinho, que eu acho que já é bi ou tricampeão aqui do abraço do Pachequinho, cara. Eu me lembro que eu já dei o abraço pra ele algumas vezes.
Foi. Você que fala Piotr Uyan e falaria Ariane Lipsky, que não falaria Ariane Limbisky, que é brincadeira também, né? Eu vou ter que revogar aí todos os elogios que eu acabei de fazer pra você.
Tem um membro aqui tem um membro aqui do podcast que é bi também. Mas embalando aqui essa semana.
Que isso,
grande abraço a todos, meus queridos. Lembrando, vocês podem escutar no áudio, sei lá, no Google Podcast, Apple Podcast, no Spotify. Deixa por isso mesmo, fica o mistério. Tchau, tchau. It's all over!